Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, entrando agora na Secretaria Regional da Educação, Cultura e Desporto. Tem a palavra a Senhora Secretária Regional, faça favor.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a proposta de orçamento para a Secretaria Regional de Educação, Cultura e Desporto representa um valor de cerca de 405 milhões de euros. Propomos a consistência e a consolidação do trabalho realizado, que nos tem garantido a evolução e o crescimento da região e o apoio às famílias, também feito pela estabilidade laboral dos trabalhadores da educação, cultura e desporto. Com este enquadramento e face aos compromissos e às prioridades assumidas desde o início para este Governo de Coligação, apresentamos o plano de investimentos possível para 2026. A Estratégia de Educação Açores 2030 estabeleceu como prioridade a aproximação dos resultados dos Açores aos resultados do resto do país. É esse o nosso foco e que esta proposta de orçamento e de plano de investimentos reflete. Há poucos dias recebemos o resultado de um estudo do Ministério da Educação que nos mostrava que os alunos dos Açores tiveram o melhor resultado da matemática no nono ano desde 2012. Muito nos orgulha este resultado, que reflete a aposta desde o início deste Governo no investimento em projetos educativos centrados no sucesso de cada aluno. Também nos orgulha aqueles que têm vindo a ser os resultados dos nossos alunos nos últimos exames nacionais. Em 2025, os Açores tiveram resultados superiores ao todo nacional em 8 disciplinas. O Plano de Investimentos para 2026 não esquece a descida histórica da taxa de abandono precoce da educação e da formação, e continua centrado na aproximação aos valores do resto do país. Hoje temos a taxa mais baixa de sempre registada alguma vez nos Açores. Mas esta aposta de investimentos para a educação está também focada na ação direta às famílias. E o apoio social continua a ser a ação do plano com maior verba. Falamos de 14 milhões de euros para a ação social nas escolas. Com os apoios dados por este Governo a todos os açorianos, ao longo dos últimos anos, conseguimos ter menos alunos a necessitar de apoio e conseguimos aumentar o apoio aos alunos com maiores dificuldades. Se não vejamos, temos desde 2020 menos 10,9% do total de alunos nas escolas e temos menos 17,4% de alunos beneficiários da ação social, ou seja, a diminuição de alunos beneficiários é superior à diminuição demográfica. Mas ao invés de diminuirmos o apoio à ação social escolar, aumentamos em 42,8%. Como consequência, o apoio por aluno desde 2020 cresceu 60,3%. Mas o apoio ao aluno é também reconhecido nesta aposta de investimentos como uma estratégia centrada nos recursos humanos das escolas. Este Governo de Coligação colocou em quadro mais de 900 docentes, mesmo com uma diminuição de cerca de 4.500 alunos nessas mesmas escolas. Esta foi uma decisão nossa no início do mandato, mas que tem reflexo todos os anos. Para o vencimento dos agentes educativos, quer sejam eles educadores, professores ou trabalhadores da ação educativa, para as suas necessárias e justas progressões, o Orçamento da Educação conta com mais 10 milhões de euros do que em 2025. Desde 2020 foram colocados nos quadros das escolas mais cerca de 600 trabalhadores da ação educativa, dos quais cerca de 500 são assistentes operacionais. No ano letivo de 2019-2020, o rácio de assistentes operacionais era de 1 por cada 27 alunos, hoje é de 1 por cada 21 alunos. O Plano e Orçamento de Educação para 2026 pretendem continuar a valorizar estes trabalhadores e as suas carreiras. No âmbito do projeto de Escolas Digitais, este Departamento do Governo orgulha-se em apresentar uma boa execução, espelhada também ela nesta proposta de planos de investimentos. Só uma boa execução pode justificar que, em 2026, a verba inscrita para terminar o projeto com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência seja inferior a 10% do total do projeto. Conseguimos ter, neste momento, um investimento nas unidades orgânicas da região, desde o início deste projeto, de 36,5 milhões de euros. Representa mais 15 mil computadores e tablets nas escolas, mais de 1.000 painéis interativos e mais 4.380 novos pontos de internet. Na cultura temos velhos novos desafios. Mas este Governo pode assumir que tem aumentado não só as propostas dos apoios aos agentes culturais, como tem aumentado a execução destes mesmos apoios. Os documentos são públicos. Hoje há mais dinheiro efetivamente pago aos agentes culturais de toda a região. Em 2019 foram pagos apoios no valor de pouco mais do que 1 milhão de euros. Em 2024, o último ano concluído em termos de pagamentos realizados, o valor foi de 1,5 milhão. Ao dia de hoje, já temos cerca de 1,7 milhões executados em 2025. Os números estudados ajudam-nos a tomar boas decisões e, por isso, decidimos manter a prioridade nos apoios aos agentes culturais. Para 2026, teremos cerca de 1,7 milhões de euros para apoiar atividades culturais nos Açores. O novo regime de apoio às atividades culturais, criado por este Governo, teve centenas de candidaturas. É a este novo regime de apoio e às suas candidaturas que esta proposta de plano de investimento dará resposta. Este regulamento já melhorou a celeridade da análise dos processos. Já está publicada a lista provisória das admissibilidades e esta semana reuniremos com o júri que analisa e avalia as candidaturas, dando-se início de imediato ao processo de avaliação das mesmas. Mas o investimento do Governo na cultura não se pode resumir a apoios. Tem de garantir a vitalidade das nossas tradições e do nosso património, mas tem também de representar incentivo à criação, incentivo à produção, tem de potenciar conhecimento e tem efetivamente de incentivar uma cultura plural, autónoma e independente. Com esse foco, introduzimos um desafio acrescido aos nossos museus e bibliotecas. Aumentamos o seu recurso a fundos comunitários. Falamos de cerca de 2,5 milhões de euros disponíveis para aumentar a acessibilidade e a atratividade dos nossos serviços de promoção cultural. Quanto ao desporto, temos neste momento processados 100% dos apoios às viagens e temos os apoios complementares dos contratos já celebrados para a época desportiva em curso, facilitando a gestão dos 49 equipas participantes nos quadros competitivos de regularidade anual e no Campeonato de Futebol dos Açores, indo ao encontro das necessidades das respectivas entidades, mormente no que respeita à previsibilidade. É assim que partimos para 2026, focados nos compromissos assumidos e apostando numa valorização transversal do sistema desportivo. Para 2026, mantém-se o reforço ao desporto de formação, aos coordenadores da formação e ao desporto adaptado. Mantém-se o foco na excelência desportiva através dos praticantes jovens, talentos regionais e de alto rendimento, bem como a atividade associativa em todas as modalidades. Na última época desportiva, com dados concluídos, 2023-2024 e ano civil de 2024, atingiu-se um novo máximo histórico de 24.872 praticantes federados, distribuídos por 42 modalidades. Mas tanto o setor do desporto como o setor da cultura beneficiam de um efeito muito positivo da aposta deste Governo na tarifa Açores e na diminuição dos impostos, porque diminuem automaticamente os encargos diretos das instituições. Este Governo não só faz um reforço direto nos diversos apoios, como também apoia indiretamente com estas medidas globais e que se inscrevem num apoio a todos os açorianos. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, terminamos com a evolução dos investimentos nestes últimos anos. Em 2020, partíamos para a educação com um plano de 18,8 milhões de euros, que representava um investimento por aluno de 515 euros. Para 2026, são mais de 30 milhões, num investimento por aluno de 929 euros, um crescimento de 81% por aluno. Na cultura, partíamos em 2020 com um plano de 7 milhões. Hoje apresentamos 8,2 milhões para 2026. No desporto, propusera-se 10,1 milhões de euros em 2020. Agora propomos um investimento de 10,7. Nestas três áreas, há sempre muito a fazer. Não se faz tudo ao mesmo tempo. Definem-se prioridades. A nossa é as pessoas.
Obrigado, Sra. Secretária Regional. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sá, pelo Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. O Plano e Orçamento para 2026, que hoje debatemos nesta Casa, reflete de forma mais ou menos realista as prioridades deste elenco governativo, onde, lamentavelmente, a educação não encontra lugar de destaque. Com base neste Plano e Orçamento, verifica-se que as verbas destinadas à educação, dinâmica cultural e desporto sofreram um corte superior a 20%, o qual se traduz numa diminuição de mais de 12 milhões de euros relativamente ao ano transato, que denuncia um claro desinvestimento por parte deste Executivo numa área com elevada e persistente carência na nossa região. Esta retração evidencia um enorme retrocesso face àquilo que vem sendo o argumentário deste Governo de coligação, que impacta diretamente com a qualidade do processo de ensino-aprendizagem em todas as suas dimensões. O Parque Escolar da Região é uma ferida aberta que todos conhecemos e que importa estancar com a maior brevidade, por forma a garantir que a manutenção das nossas escolas é feita atempadamente, evitando assim o estado degradado em que algumas escolas se encontram. Na presente data, temos direções de escolas a remendar problemas com verbas mínimas, pais preocupados com a segurança dos seus filhos e alunos a aprenderem em espaços que não respeitam de todo a sua dignidade. Quando o Governo Regional adia, ano após ano, um investimento sério no parque escolar, está a dizer a estas crianças que elas podem esperar. Mas elas não podem esperar, até porque a infância não repete o ano. E é exatamente por isso que entendemos que este plano e orçamento tinha a obrigação de marcar uma viragem clara, com prioridades assumidas, calendário e meios para recuperar e modernizar as nossas escolas. Mas, ao invés disso, o que vemos é mais um paliativo, um projeto adiado e um conjunto de obras que temam em não sair do papel. A falta de docentes é hoje um dos maiores fatores de desigualdade no nosso sistema educativo. Todos conhecemos escolas onde os alunos começam um ano letivo sem professor, a uma ou a mais disciplinas. Todos sabemos de turmas que passam semanas com professores substitutos, a entrar e a sair, sem estabilidade e sem tempo para criarem vínculos. Neste particular, o que se exige ao Governo Regional é que crie incentivos à fixação de docentes suficientemente capazes de atrair para a região professores qualificados. Não basta dizer que queremos professores em todas as ilhas, nas escolas mais periféricas e em grupos de recrutamento mais carenciados, se, para isso, não lhes oferecemos condições. Falo, de facto, de incentivos à habitação, de majorações salariais efetivas, de estabilidade contratual, de apoio nas deslocações, de condições de trabalho que valorizem quem escolhe ficar na região e servir o povo açoriano. Os incentivos previstos continuam tímidos, insuficientes e, não raras vezes, desenhados sem escutar quem está no terreno. Um professor que todos os anos não sabe em que ilha vai estar, que não consegue planear a sua vida familiar, que enfrenta rendas elevadas e custos de deslocação, acaba por sair e procurar outro caminho. E quando esse professor sai, quem fica para trás são os nossos alunos, sobretudo os das ilhas mais pequenas e das freguesias mais distantes. É a estes jovens que o Governo está a dizer, na prática, que o seu futuro vale menos. Mas a escassez de recursos humanos não se esgota nos nossos docentes. Pelo contrário, parece já ter atingido os diferentes profissionais da nossa comunidade educativa. Faltam assistentes operacionais, cuja ausência compromete o normal funcionamento das nossas escolas, reduz o apoio aos alunos com mais dificuldades e, consequentemente, aumenta a pressão sobre quem lá está. E é exatamente isto que se sente todos os dias nos corredores das nossas escolas, pelo que esta não é de toda uma discussão abstrata. Aliás, se dúvidas houvesse, basta atentarmos aos alertas que têm sido tornados públicos nos últimos dias por parte de diversos encarregados de educação. Este Plano e Orçamento 2026, tal como apresentado, não responde de forma estrutural nem a este, nem à maioria dos problemas existentes no sistema educativo regional. Não basta abrir centenas de concursos na Bolsa de Emprego Público dos Açores, se em paralelo não houver uma clara aposta nos incentivos à fixação de docentes. Não basta a inovação dos bolseiros ocupacionais, se a resposta é reiteradamente provisória, quando não mesmo recusada. Não basta diminuirmos os programas ocupacionais, se em paralelo não investirmos na substituição dos auxiliares de educação dispensados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Plano e Orçamento 2026 deveria ser um instrumento para corrigir injustiças e não para as cristalizar. Quando não investimos a sério no parque escolar, quando não garantimos o número de docentes e auxiliares que as escolas precisam, quando não criamos incentivos fortes para atrair e fixar profissionais, quando optamos por retirar 2 milhões à ação social e manter igual ao maior apoio às instituições de ensino privado, estamos a dizer a aceitar um modelo de educação a duas velocidades na região autónoma dos Açores. Uma para quem tem a sorte de estar numa escola com mais recursos e a outra para quem nasce num contexto mais frágil. Dirijo estas palavras ao Governo Regional dos Açores, mas falo sobretudo para os açorianos. Para os açorianos que sentem na pele este flagelo. Para as mães e pais que veem os filhos voltar para casa com aulas e falta. Para os professores que, apesar de tudo, dão o melhor de si, muitas vezes à custa da sua própria vida pessoal e da sua saúde. Para os assistentes operacionais que seguram as escolas nos braços, com salários baixos e insuficiente reconhecimento. A todos vocês, quero dizer que esta realidade não é inevitável, mas sim o resultado de escolhas orçamentais e políticas. E é exatamente por isso que o Partido Socialista reitera hoje a sua disponibilidade para fazer parte integrante de um pacto social para a educação na nossa região, porque acreditamos que os baixos níveis de escolaridade e de aproveitamento não são compatíveis com a região que todos certamente ambicionamos. Senhoras e senhores deputados, investir na educação não é de todo uma despesa, é o alicerce de uma região mais justa, mais coesa e com futuro. É isso que todos os açorianos esperam de nós. Não lhes falhemos.
Obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Pedro Neves, faça favor, tem a palavra. Para se inscrever, Sr. Deputado Pedro Neves, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária Regional de Educação, Cultura e Desporto. Por acaso, o mês passado, dirigi-me a palavra à Vossa Excelência relativamente a uns zunzuns que se ouvi nos bastidores, relativamente a uma redução daquilo que seria um possível desinvestimento na sua tutela. Não acreditei, seria impossível. Como é que um pilar mais importante da nossa autonomia, como a educação, poderia ter uma redução tão drástica e ser um dos maiores perdedores da noite, como este que é a educação? 12,1 milhões de euros a menos. Estamos a falar de quase 20% de redução neste orçamento, apenas para educação, cultura e desporto. Não poderíamos acreditar, mas temos aqui este orçamento com esse desinvestimento completo. E ainda por cima, quando temos uma narrativa de qualificação que perde totalmente a credibilidade. Também perguntei, e gostaria que a senhora secretária, porque não conseguiu responder na tribuna, porque é que temos, e não é aquilo que o orçamento nos pode dar, ou o possível orçamento para a educação, cultura e desporto, mas porque é que temos esta redução e o que é que vai acontecer, quais são as consequências por termos uma redução tão grande, quando à partida temos problemas com os docentes, temos problemas com falta de auxiliares, temos uma degradação completa do nosso parque escolar, e a senhora secretária sabe muito bem, e muitos deputados que estão aqui de todas as bancadas viram in loco essa degradação, e temos uma redução no investimento. E não é na despesa que estou a falar, no investimento, que é aquilo que é o nosso progresso em termos dos nossos jovens açorianos. E isto para nós é, sem dúvida, algo grave. Algo grave quando nós temos na educação, tendo em conta, e se fizermos uma comparação, por exemplo, com a Secretaria da Agricultura, que não temos uma redução, pelo contrário, é um dos grandes vencedores desta noite. O Governo, se fizer um livro, passou a educação para uma nota de rodapé, quando devia ser o primeiro capítulo deste livro. Ainda estamos, se calhar, a tempo de fazer uma errata a este livro, mas eu acho que este desinvestimento da parte da educação, cultura e desporto, eu acho que é extremamente grave, e a senhora secretária, obviamente, que vai ter a oportunidade de nos, pelo menos, explicar porque é que temos este investimento. E não vamos só falar aqui do PRR, há muitas secretarias, há muitas tutelas, e estamos a falar a sua, estamos a falar de um pilar extremamente importante para a nossa região autónoma dos Açores.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Chega, tem a palavra o Sr. Deputado José Pacheco, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Nós todos, certamente, elegemos a educação como um pilar de qualquer sociedade, não só da nossa, qualquer sociedade, seja em que parte for do mundo. Obviamente que nós não vamos negar isso. Eu vi há pouco, e bem, compreendi as palavras da senhora deputada Inês de Sá, que temos que fazer um pacto. Mas acho que fizemos já esse pacto. E este pacto faz-se nas urnas, quando nós vamos a votos e comprometemos com as pessoas que nos elegem e que estou aqui, de pleno, há quem acha que não, mas eu estou cá, de pleno direito, até cabeça de lista, não vinha às cavalitas de ninguém. Nós fizemos este pacto com os eleitores. Em 5 anos que cá estou, eu se falar, por exemplo, do liceu de Ponta Delgada, escola Antero de Quentão. Competições, com visitas, com isto e mais aquilo e mais aquele outro, e com negociações com o Chega, para se resolver a coisa. É verdade que está no orçamento 1 milhão e 250 mil euros. É verdade. O papel aceita tudo. É verdade. O que é que nos está a faltar? É começar as coisas. O que é que nos está a faltar? É um plano, porque nós sabemos que todas as escolas, salvo honrosa exceção, estão num estado lastimável. Umas piores, outras melhores, mas com falhas muito graves. A escola Antero de Quentão tem fugas de água, que é um disparate. Nós inscrevemos no último orçamento uma verba de 150 mil euros, não era para requalificar a escola, era para acudir a isso. E olha lá os ornamentos de betão, que eu não sei o nome daquilo, talvez o deputado Joaquim Machado saiba o nome mais correto, uma vez que lá andou na escola, que corre o risco de cair qualquer dia na cabeça de alguém. E temos aqui um problema grave. O que é que falta para nós andarmos? Eu não sei o que é que falta. Porque o dinheiro, acautelamos em algumas coisas. Neste momento, existe dinheiro para nós podermos requalificar Antero de Quentão. Esqueceram-se das escolas dos biscoitos, que até já têm valências fechadas, porque tal é o estado de degradação. Já começamos até em escolas recentes, como a da Água de Pau, a da Ponta Garça, a ter problemas complicados. Senhora Secretária, eu não lhe invejo lugar nesse aspecto. É difícil, quando está o mundo a arder, ser bombeiro, quer dizer, para onde é que apontamos a mangueira, não é? Mas para algum lado vai ter que ser. Para algum lado vai ter que ser. Eu acho que o que está a acontecer em algumas escolas, que são os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos netos, como queiram, irmãos, sobrinhos, que estão a sofrer isto na pele. Isto é inaceitável. Então, se a educação é um pilar, este pilar está a tremer. E este pilar, não tarda nada, será quebrado. Outro grande drama, que também percebe, e o governo e a senhora, e não tem problemas nenhums com isso, tem feito um esforço e tem feito algum trabalho nesse sentido, mas continuamos a ter um problema de falta de professores, fixação de professores, falta de auxiliares. Não são os programas. Não são os programas que resolvem isto. Eu talvez fosse, dava aqui a sugestão ao Governo Regional, de pensar na mobilidade. Se calhar, há funcionários públicos que na função em questão seriam muito mais úteis numa escola onde a escola precisa. Isto para não falar, e não quero ser repetitivo, é que se nós fazemos isto a certas pessoas, o mais certo é no dia a seguir, mas nós temos que arranjar ferramentas, no dia a seguir o que é que temos? Uma baixa. Ninguém aguenta com isto, ninguém consegue viver num mundo em que metade não quer trabalhar e outra metade está de baixa. Sim. Ninguém aguenta. Isto é uma pouca vergonha. Sim. Quem é que sente? Sente os nossos alunos. Falou-se dos rácios, o senhor a reconhecer, a nível de operacionais, acabou por reconhecer, se calhar não era o melhor mecanismo, se calhar em algumas escolas precisava de um reforço. Isso é tudo verdade. E finalmente, senhora secretária, quanto aos manuais digitais, está a correr bem? Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, devíamos estar no debate sobre a educação a debater sobre como é que nós podemos transformar a escola para dar uma melhor resposta, uma resposta global às nossas crianças e jovens, de que forma é que ela pode as preparar melhor para o futuro. Mas, infelizmente, o debate sobre educação nesta região tem de se focar ainda demasiadas vezes naquilo que é básico, mesmo básico. Quando nós ouvimos Quase semanalmente, pais a queixarem-se da falta de segurança nas escolas por falta de pessoal. A senhora secretária vem ali dizer, para a enésima vez, que reforçou o número de funcionários nas escolas. Então, como é que explica, senhora secretária, segundo números da Direção-Geral do Emprego Público, que no terceiro trimestre de 2025 haja 7.504 trabalhadores nas escolas dos Açores, mas que no primeiro trimestre de 2021 existiam 7.509, mais do que há agora? Se aumentou assim tanto, como é que explica? Que milagre é este? E, de facto, num ano, de setembro deste ano, aliás, de setembro do ano passado a setembro deste ano, saíram 203 funcionários das escolas dos Açores. Isso não contando com os assistentes, com os programas ocupacionais que estavam de forma precária nas escolas, mas que cumpriam funções que eram funções permanentes e necessidades das escolas. Acresce a isso que o Governo não reconhece esse problema, continua a negar aquilo que toda a gente sabe, toda a gente que tem contacto com o sistema educativo. A lista de adiamentos, de intervenções, mais uma vez aquilo que é básico nas escolas, é interminável. E mesmo aquelas que estão no plano, convenhamos, nós já sabemos que não são para fazer. A escola secundária da Ribeira Grande sabemos que não é para fazer, está lá para enfeitar como tem estado todos os anos. Escolas de biscoitos não é para fazer. Laranjeiras, já o projeto feito, não é para fazer. É isto todos os anos. A ação social escolar com um corte de 2 milhões de euros. Foi a redução do número de alunos. Num ano. Nós não somos parvos, senhora secretária. E, de uma vez por todas, senhora secretária, vai fazer regressar os manuais em papel no próximo ano ou vai continuar com a experiência com os nossos alunos dos manuais digitais, que terá danos que nós ainda não conseguimos prever, mas que, de facto, está a ser desastroso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo Regional. De facto, esta discussão sobre educação começa com as habituais queixas da oposição. Uma oposição que é capaz de dizer uma coisa e o ser contrário, com toda a naturalidade. E começava precisamente pelo fim, o Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, que agora já se arroga como defensor da precariedade que existiu no tempo do Partido Socialista ao nível das assistentes operacionais, que esses faziam falta. Não. A precariedade nunca faz falta, nunca faz falta. Pelo contrário, deve ser combatida, substituída por vínculos estáveis, duradouros. E relativamente, Sr. Deputado, à ação social escolar, é verdade, a dotação inscrita este ano, para 2026, comparada com a dotação inscrita para 2025, tem um corte. Mas o senhor tem que atender é à execução, porque, porventura, a verba inscrita vai muito para além das necessidades e do que efetivamente foi gasto. E, portanto, isto não significa que vá faltar dinheiro. Pelo contrário, já foi dito, de 2019 para 2026, a verba disponível por aluno da ação social escolar sobe 60%. E eu vou repetir, 60% a verba por aluno da ação social escolar na nossa região. Depois, o Partido Socialista acabou de se manifestar disponível para celebrar um pacto para a educação nos Açores.
Mais um pacto.
Acordou tarde. Muito tarde. Não só porque se passaram 5 anos desde que o PS saiu do governo, mas é porque o PS teve a oportunidade de fazer um pacto para a educação. Teve tempo suficiente para recuperar o tempo de serviço dos professores, para atualizar a carreira dos professores. Teve tempo suficiente para substituir a precariedade de assistentes operacionais que estavam lá em programas operacionais e eram na ordem das centenas nas nossas escolas e substituí-los por contratos duradouros e com vínculo à função pública. Teve tempo para fazer a modernização. E teve tempo também para cuidar do parque escolar. E, portanto, parece-me imprudente, senhora deputada Inês Sá, a expressão que aqui utiliza de que este governo regional adia o parque escolar. Olhe, pergunta à sua colega de bancada, Sandra Costa Dias, o que aconteceu com a escola projetada para a freguesia dela, que é os Arrives. Inscreveram os governos do Partido Socialista, inscreveram para essa escola 10,2 milhões de euros. Vou repetir. 10,2 milhões de euros. E quando nós chegamos ao governo, nem a primeira pedra tinha sido lançada. Quer falar de adiamento de parque escolar? Está tudo dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Podemos avançar para a próxima área governativa. Senhora deputada Inês Sá, faz a favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Eu gostava, de facto, tendo em conta aquilo que foi dito pela senhora secretária, também da tribuna, relativamente aos apoios sociais, e, se possível, gostava imenso de perceber o que é que justifica este corte abrupto nos apoios sociais, uma vez que, desde que este governo de coligação tomou posse, é verdade que até inscreve muito, mas também é verdade que o ano passado a execução ficou nos 63%, no que diz respeito aos apoios sociais. Ou das duas uma, ou levamos como certo aquilo que é orçamentado, ou levamos como certo que aquilo é executado. Mas em ambas as situações, aquilo que se propõe este ano consegue ser bastante inferior àquilo que vem sendo nos últimos anos, que tem vindo a crescer, e agora consegue ser bastante inferior. E eu gostaria de lhe perguntar, é considerando que a taxa de risco de pobreza, ao que indicam todos os estudos, aumentará, infelizmente, nos Açores, para níveis, eventualmente, que ainda não se haviam registado no mandato de Vossas Excelências. Considerando a taxa de privação material severa, considerando o estado em que se encontra as taxas de... peço desculpa, de execução deste plano de orçamento. A minha questão, aquilo que eu lhe gostaria de perguntar é qual é a justificação, até para eu perceber, porque estou aberta a perceber, o porquê, o que é que justifica este corte abrupto no apoio social. E deixe-me dizer, Sra. Secretária, quando subiu àquela tribuna e começou por dizer que o orçamento era o orçamento possível, eu admito que me rendi e disse, vamos ter aqui, de facto, uma intervenção clarinha, como água, e chamar os queixos pelos nomes e tudo certinho. Mas a verdade é que pelo orçamento possível, foi no início do seu discurso, porque a meio já estávamos com milhões, e quem está neste momento numa comunidade educativa não vê milhões, nem hoje, nem ontem, nem há um ano atrás. Vê dificuldades todos os dias, e custa-me a perceber como é que consegue falar de milhões e de taxas de sucesso perante um Estado como este que nós temos na educação na região. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição. A senhora deputada Marta Matos tinha manifestado a sua... prescindo. Senhor deputado Joaquim Machado, faça favor, tem a palavra. É para uma interpelação, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para dar nota do seguinte. Conforme consta no relatório da Comissão de Assuntos Sociais, a pergunta feita pela senhora deputada Inês Sá já foi feita durante a audição do plano e do orçamento, e essa resposta foi dada. Portanto, consta já do relatório que está disponível para todos os senhores deputados.
Bem, obrigado, senhor deputado. Está registada a interpelação para o senhor deputado. Para uma interpelação tem a palavra o Sr. Deputado Berto Messias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos, permita-me perguntar-lhe o seguinte. Se o facto de um assunto ser discutido ou questionado em sede de comissão algum impedimento para que esse assunto seja reiterado e abordado no plenário. Muito obrigado.
Não, Sr. Deputado, não há nenhum impedimento para que regimentalmente possa ser... Senhora Secretária Regional da Educação, Desporto e Cultura, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. As intervenções e as discussões que são feitas em sede de comissão permanente, obviamente que podem aqui ser novamente trazidas à colação, até porque nem todos os deputados lá pertencem. Agora, o que não podem dizer é que eu nunca respondi a estas perguntas. Elas foram lá respondidas e ficaram lá vertidas. A senhora deputada pode dizer que discorda da interpretação, mas a interpretação foi dada e a justificação foi dada e volto aqui a frisar. A dotação que nós temos prevista na ação social escolar tem a ver com a taxa de execução e com o cuidado de termos um número em atinência com o reforço da ação social que é necessário a pensar em cada um dos alunos. E são evidências, senhora deputada, nós aumentámos 60,3% a dotação na ação social escolar desde há 5 anos, olha, já agora faz hoje 5 anos que o nosso governo de coligação tomou posse. E, portanto, é a consolidação de um trabalho. E é essa consolidação desse trabalho também que tem uma expressão muito substancial a nível do orçamento. Falarmos de educação implica termos em atenção projetos pedagógicos que têm que ter, acima de tudo, uma consolidação ao nível de recursos humanos. E nós fizemos uma convergência com uma aposta muito clara em integrarmos mais recursos humanos em quadro, nas várias áreas, também na cultura, já agora para não falarmos só de educação, porque tínhamos uma série de precários nas nossas escolas, nos nossos museus e nas nossas bibliotecas. E isso custa dinheiro, mas é um investimento que nós fazemos, não somente nas pessoas, mas também nos projetos educativos. Não se faz tudo ao mesmo tempo, é certo, aliás, eu disse isso naquela bancada, mas não podemos também escamotear que no que concerne a obras escolares, em 5 anos nós já investimos, já concretizamos mais de 53 milhões de euros em obras escolares. E o Sr. Deputado Pedro Neves fez-me uma pergunta muito objetiva, à qual eu vou responder de uma forma muito objetiva também. Nós temos de ter em consideração que a educação, que era a que tinha no seio dos 3 departamentos que estão sob a minha responsabilidade, a que tinha PRR para execução, tem o seu PRR praticamente executado. E por isso é que, ao contrário de outros departamentos, nós temos aqui uma diminuição, porque o PRR na educação está praticamente dado como fim. Isso só por si representa mais de 10 milhões de euros de diferença por comparação com o plano de investimentos do ano passado. Já agora, com uma compensação, depois também fizemos, como eu disse, em termos de orçamento, claro está, nas pessoas com mais 10 milhões de euros para podermos fazer face às progressões nas carreiras nos vários setores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Secretária Regional. A mesa aguarda mais inscrições, se as há. Sr. Deputado José Paulo Sousa, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. O desporto tem sido nos Açores, há décadas, um pilar de formação, de inclusão social e até de saúde pública. Tem sido nos clubes e nas nossas escolas de formação que se têm moldado hábitos de vida saudáveis, que constroem valores, proporcionam até uma proteção adicional à nossa juventude do sedentarismo, cada vez mais comum, e de alguns problemas sociais também que se têm acentuado. Posto isto, ao falar do desporto, falamos de um investimento essencial para as nossas crianças, jovens e até para a população em geral. Posto isto, coloco à senhora secretária e a este governo uma questão urgente. Estão os apoios aos clubes e aos escalões de formação em dia? Faço essa questão por não poder ignorar as reclamações que nos chegam com frequência, com clubes a reclamar pagamentos em atraso, cancelar atividades, deslocações, treinos e outros até na iminência de fechar as portas. A ser verdade, isto é inaceitável. E como se não bastasse, temos infraestruturas desportivas completamente degradadas, pavilhões onde chove dentro, ainda aqui há dias estivemos num na Ilha Terceira, instalações onde não há orçamento sequer para substituir uma lâmpada, e com isto eu gostaria de saber que mensagem é que os senhores querem passar às nossas crianças. Que o desporto é importante, mas apenas no papel. Aguardo a sua resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Inês Sá, faça favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhores e senhores membros do Governo, apenas para dar nota que eu, primeiro, nunca afirmei que nunca a senhora secretária tinha falado do apoio social, eu só pedi-lhe uma explicação em sessão plenária que me faz todo sentido, porque as comissões não são propriamente vistas por mais açorianos como este plenário. Relativamente às obras das escolas, a senhora secretária diz que fez muitas obras, eu até acredito, mas também lhe digo uma coisa com toda a franqueza do mundo, e começa também pela Ilha de Faial. Foram muitas mais as obras que prometeu do que aquelas que concretizou. E essa responsabilidade é do seu governo. Foram muitas mais as que prometeu. E já agora, senhora secretária, deixe-me deixar-lhe aqui, também em sede da Assembleia Legislativa, um apelo. É que quando as escolas pedem ajuda e os conselhos executivos gritam por socorro, o seu gabinete responda. O seu gabinete não se fecha em silêncio naquilo que é... O seu gabinete não se fecha em silêncio naquilo que é a resposta às pessoas que estão a dar a cara nas escolas da nossa região. É aquilo que tem feito reiteradamente. Não respondam aos conselhos executivos. E os conselhos executivos merecem uma resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada, senhora secretária regional, para um protesto a... Tem a palavra, Sra. Secretária.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Não somente nós respondemos, como respondemos de uma forma direta, Sra. Deputada. E diz-se atirar para aqui, para plenário, acusações que não estejam fundadas, não é de uma política séria. A senhora deputada, se tem alguma questão a colocar relativamente a alguma omissão, porque elas também podem acontecer, que nós não somos omniscientes nem omnipresentes, trabalhamos em articulação com todos, se a senhora deputada entende, se sabe de alguma situação, faça o favor de indicar a que conselho executivo, em que dia, em que hora e em que circunstância. Porque os conselhos executivos da nossa região têm todos eles, para além dos canais institucionais para entrarem em contato connosco, têm o meu telemóvel pessoal e telefonam-me, e quando eu não posso atender, eu devolvo sempre a chamada. E, portanto, eu não lhe admito que deixe essa nuvem, porque contato, essa nebulosa, porque um contato direto com os nossos colaboradores nas três áreas nós temos, senhora deputada. E, portanto, aqui deixando, os meus açorianos estão a ouvir-nos. Nós temos ido às escolas, nós falamos, nós vamos aos conselhos pedagógicos, nós lidamos olhos nos olhos com os nossos interlocutores, que é para eles que nós trabalhamos, nós servimos os Açores e fazemos de uma forma direta e sem tibiezas. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora secretária. Para um contraprotesto, tem a palavra a senhora deputada Inês Sá. Faça favor.
Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhor Vice-Presidente, senhores membros do Governo. Estranho, de facto, o protesto da senhora secretária, porque eu não a acusei de nada, não, acho que não a insultei. Reitero aqui exatamente aquilo que disse. Senhora secretária, não responde a diversos conselhos executivos. O Partido Socialista tem diversas denúncias neste sentido. Se isto é tirar para aqui, como a senhora diz, tem que dizer isso aos conselhos executivos. E perdoe-me, senhora secretária, não lhe fica de facto bem vir atirar para aqui? Mas quem é que aqui atira para quem? Nós aqui debatemos de forma democrática, que é para isso que estamos aqui todos. Ninguém atira nada.
E se não responde, deve assumir isso. E volto reiteradamente, faço outro protesto, que eu volto a dizer, não responde aos conselhos executivos de diversas escolas desta região. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Marta Matos, faça favor, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. As propostas de plano e orçamento para 2026 insistem num caminho de desvalorização do desporto e da cultura. Uma mente sã num corpo são, ou mente sana em corpore sano, como diria o Sr. Presidente do Governo Regional, é uma máxima que este Governo não só não pratica, como não podem com ele os açorianos contar para a sua concretização. Estar nesta tribuna e fazer esta análise obriga-nos, diante dos açorianos que representamos, a fundamentá-la e a concretizá-la, porque não seguimos o exemplo de quem nos governa, cuja prática contradiz o discurso, porque não nos limitamos a apelar à responsabilidade dos outros sem assumirmos e sem cumprirmos aquelas que são as nossas responsabilidades. Este Governo não cumpre, de fato, as suas responsabilidades. Não honra a palavra dada nem os compromissos que assume. E não faltam as situações que o comprovam. Ao mesmo tempo que afirma o papel central do desporto e da atividade física no bem-estar, na saúde e no desenvolvimento da população açoriana, o Governo Regional corta 2,3 milhões de euros ao desporto na proposta de plano para 2026. Ao mesmo tempo que afirma a orientação das políticas públicas de forma a melhorar a qualidade de vida das novas gerações, impõe os cortes mais significativos aos projetos de desporto de crianças e jovens ou às instalações desportivas, cuja reabilitação e manutenção é fulcral à prática das diferentes modalidades. Na senda das contradições entre aquilo que diz e aquilo que faz, a senhora secretária destaca como uma das prioridades para 2026 o apoio à atividade dos clubes e das associações. Mas qual tem sido a prática governativa, ano após ano, a este respeito? Atrasos no pagamento dos apoios às entidades desportivas, atrasos no cumprimento dos contratos de programa, atrasos na publicação dos documentos que definem o valor dos apoios ao movimento associativo. E quais são os resultados conhecidos? Associações e clubes que se dizem, por causa dos incumprimentos do Governo Regional, à beira do abismo e da ruptura financeira, com ordenados em atraso, projetos suspensos, dificuldades em cumprir compromissos com fornecedores como agências de viagens, chegando a inviabilizar a participação de clubes açorianos em competições nacionais, como muito recentemente aconteceu. Se dependesse apenas do Governo Regional, o desporto nos Açores já tinha acabado. É o que dizem e é a triste avaliação que fazem as próprias associações do setor. A realidade vivida na cultura não é melhor. E sucedem-se as contradições entre a prática e o discurso governativo. Anunciava o Sr. Presidente do Governo, a respeito do programa do Governo, ser fundamental reposicionar o conceito de cultura como um dos eixos centrais das opções e das políticas regionais do futuro. Ora, se há coisa que a cultura nunca foi, comprovadamente para este Governo, foi central ou prioritária. Mantém-se na proposta de orçamento para 2026 a opção pelo subfinanciamento do setor, com a afetação de apenas 0,68% das verbas globais do plano. A cultura dos Açores nunca valeu para este Governo sequer 1% do orçamento regional. Há uma redução significativa de verbas para a dinamização de atividades culturais, traduzida, por exemplo, em menos investimento previsto para o REJAC, para a educação extraescolar e para as escolas de música, para a dinamização cultural e para a promoção de eventos na região em diversas áreas culturais, que sofre um corte de verbas que atinge os 60%. E não só é pouco aquilo que se propõe, como é menos ainda aquilo que se executa. A senhora secretária anunciou a redefinição do Ler Açores e um plano anual de promoção da leitura, mas no último ano em que dispomos de dados na íntegra, a execução da rede de leitura pública e das atividades de promoção do livro e da leitura é de 0%. elogiam-se nos discursos as nossas filarmónicas e reconhece-lhes a importância cultural, social e identitária que têm nos Açores, mas depois atribui-se-lhe apenas, e tardiamente, menos de metade do valor dos apoios que lhe estavam destinados através do Sorefil. O mesmo se diga sobre o património baleeiro. Afirma-se o seu valor cultural, pedagógico e desportivo e depois paga-se apenas e tardiamente um quarto dos apoios previstos aos clubes náuticos, às juntas de freguesia e a outras associações que têm este importante património à sua responsabilidade. E para além do menos e do pouco, há ainda um nada, traduzido na eliminação de uma série de investimentos e ações que, depois de anos a serem anunciados, são pura e simplesmente abandonados pelo Governo Regional. É o caso do Museu da Construção Naval, um investimento que, dizia a senhora secretária, era prioritário para a tutela. É o caso dos prémios culturais, é o caso da Banda Lira Açoriana, uma grande filarmónica que envolvia 9 ilhas numa só música e que é silenciada por vossas excelências. E como se os sinais de abandono e desvalorização não fossem ainda suficientes, eis uma nova ausência de um diretor regional da cultura, agravando a instabilidade de um setor já fortemente penalizado. Quando for nomeado, o próximo diretor regional da cultura será o 5º em 5 anos de governação. Mas a este respeito, já disse também publicamente a senhora secretária não ter pressa nenhuma. É esta a realidade que temos. Não faltam os exemplos. Basta olhar lá para fora, basta ouvir os açorianos. Já todos percebemos que a situação financeira que o governo criou à região o deixa sem dinheiro para pagar. E que com os governos de direita, os primeiros a serem sacrificados são a cultura e o desporto. É urgente que o governo regional pense a cultura e o desporto a longo prazo, no âmbito de um plano e de uma estratégia mais ampla, que assegure condições para a formação, desenvolvimento e afirmação destes valores. É urgente que o governo regional se erga ao nível do valor que o desporto e a cultura dos Açores têm e não rebaixar a cultura e o desporto ao nível do governo que temos. Senhoras e senhores deputados, uma palavra de reconhecimento aos atletas, aos artistas, às associações culturais e desportivas desta região, que se mantêm resilientes, que alcançam resultados assinaláveis, que projetam e promovem o nome dos Açores, apesar do governo regional. Que a mente e o corpo deste governo não estão sãos, já todos nos demos conta. Mas que o governo regional queira impor esse estado a todos os açorianos é algo com que não podemos compactuar. Disse.
Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Paulo Gomes. Faça favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Começo a minha intervenção por mostrar aqui alguma confusão com aquilo que tem sido o comportamento do Partido Socialista e também do Bloco de Esquerda neste debate desde a manhã. É que já vamos aqui com muitas horas de debate e só sabem criticar e dizer e apresentar muitas coisas que precisavam ser feitas. E eu pergunto, se nós temos no orçamento da região autónoma dos Açores um orçamento de cerca de 2 mil milhões de euros, para se fazer tudo o que os senhores apresentam, é preciso saber onde é que vai cortar. Os governos têm que apresentar as prioridades, exatamente. Portanto, não é só chegar aqui, é preciso fazer tudo e mais alguma coisa. E é essa falta de responsabilidade que vemos refletida nas intervenções do Partido Socialista. Vem falar em infraestruturas, mas esquecem-se do estado de degradação que deixaram todas as infraestruturas nas escolas e nos pavilhões e todas do desporto. E referir que este orçamento para o desporto são cerca de 10,7 milhões de euros, que mesmo assim é superior ao último orçamento apresentado pelo Partido Socialista em 2020. Foi cerca de 10 milhões. Portanto, Sra. Secretária, muito bem, relativamente ao desporto, a contínua aposta na formação. A formação é fundamental e este tem que ser o caminho seguido por este Governo. Formação dos nossos jovens atletas, formação dos jovens dos Açores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Pacheco, tem a palavra. Faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, muito se aprendeu hoje nesta casa. Aqui não é sítio fazer perguntas, aqui temos que concordar com tudo. Era o que faltava, não contei comigo para nada disso. O povo pus-me aqui, foi para discordar de vocês, era o que faltava. Oh, senhores, vamos falar de cultura. Acho que havia um programa com esse nome, falemos de cultura. Até me custa, quer falar de nada. Eu vejo as filarmónicas a morrer. Eu vejo tudo, os grupos, o teatro já não existe. Ah, existe nas flores. É na Graciosa, vai desaparecendo. Bem, mas eu não vou gastar o meu tempo a falar de coisa nenhuma, porque isto já gastei muita vez. Para quem não sabe, ou deviam saber, nos Açores vai haver uma capital portuguesa da cultura, em 2026. Sabiam? Bom, ainda há umas pessoas que sabem, a maior parte ficam assim, ou encolher os ombros. A verdade é que o Governo também vai patrocinar isto, e a minha pergunta, Sra. Secretária, de forma direta, o que é que o Governo vai pedir quanto a esse investimento que a região vai fazer nesta capital portuguesa da cultura? Concretamente, o que é que exige o Governo disto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Márcia Goulart, faça favor, tem a palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional, excelentíssimas senhoras e senhores membros do Governo Regional, excelentíssimos senhoras e senhores deputados. A educação é e continuará a ser o alicerce do desenvolvimento da nossa região. E não posso permitir que digam que este Governo não está a fazer um trabalho meritório de reconhecimento, de acordo com as limitações que temos. É através dela que formamos cidadãos críticos, promovemos a igualdade e a oportunidade e impulsionamos o progresso social e económico. Sem educação não há ciência, não há crescimento sustentável, não há democracia plena. O Governo Regional dos Açores, sustentado pela coligação PSD-CDS-PP, tem dado passos firmes na modernização do sistema educativo e na criação de condições para que cada aluno, em cada uma das nossas 9 ilhas dos Açores, tenha acesso a oportunidades iguais, independentemente da sua situação socioeconómica. O próximo ano não será, com certeza, exceção. A ação social escolar continua a ser uma prioridade deste Governo, garantindo que todos os alunos recebam aquilo a que têm direito, de forma a poder ajudar as famílias mais carenciadas. Com esta política, prevenimos a exclusão social e combatemos o abandono escolar, fazendo medidas concretas, com refeições escolares, manuais gratuitos, isenção de taxas, subsídios para material escolar, seguros, transporte, apoios que aliviam significativamente o orçamento das famílias. Os relatórios de execução financeira demonstraram que entre 2016 e 2025 houve um investimento constante e crescente na ação social escolar. Destaco o reforço de 2023, que apresentou um aumento bastante significativo de 41,3% nas verbas destinadas a esta área. Apenas o dobro que em 2019. Foi também nesse período que se introduziram o quarto e o quinto escalão, tornando o sistema mais justo, progressivo e alargando os apoios sociais a mais crianças e jovens e reforçando a justiça distributiva. O orçamento para 2026 prevê uma dotação de 14 milhões de euros no apoio social, ajustando a despesa à realidade demográfica açoriana, que assiste anualmente a uma diminuição da população escolar. Isto não pode ser esquecido. A ação social escolar não é apenas uma rúbrica orçamental, é um investimento no futuro dos Açores. Os apoios mantêm-se para aqueles que deles necessitam. O que existe é uma responsabilidade financeira. O que existe é uma responsabilidade financeira no investimento dos Açores e da educação dos Açores. Desculpem. Os apoios vão continuar a existir para quem deles necessita. Senhores deputados, investir em educação é investir na liberdade, na coesão social e na prosperidade da região. Este orçamento não é um adiamento dos problemas. Ele apenas olha para as necessidades do hoje e tenta e faz o que pode para proteger o amanhã. É um orçamento que olha para todos, para não cairmos na tentação de prometer tudo a todos, sem olhar para a sustentabilidade das contas públicas. Governar é gerir o todo e não apenas uma parte. Então, governar é gerir o todo e não apenas uma parte. É preciso agir com responsabilidade, garantindo que cada euro investido tem um impacto real e duradouro nas famílias açorianas. Disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. Creio não existirem. Vamos, a senhora secretária regional da Educação, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente e senhor vice-presidente e demais membros do governo. Gostaria de centrar-me em específico nas questões que aqui foram colocadas referentes à cultura e ao desporto, por entender até que há aqui um ponto de ordem que merece ser frisado. E são as evidências, senhoras e senhores deputados. Eu tive o cuidado daquele púlpito evidenciar o investimento que era feito em 2020 e o investimento que está previsto para 2026, com um aumento nas duas áreas, quer na cultura, quer no desporto. Nós estamos a investir mais em 2026 do que aquilo que era investido em 2020. Há um trabalho, como eu falei, velhos novos problemas, há um trabalho que estamos a fazer com os agentes e que foi feito em articulação com os agentes culturais para podermos implementar um novo, e que está em curso, um novo regulamento de apoios aos agentes culturais, que é regulamento esse que era muito requerido, muito reivindicado pelos agentes, para haver mais celeridade e mais transparência. Isso já aconteceu e nos dias de hoje nós temos recebido e-mails a congratular-nos pelo processo estar a correr bem e diferente daquilo que era feito no passado, quando havia uma opacidade muito grande aos apoios culturais e não se percebia muito bem qual era a correspondência entre a avaliação e o valor do efetivo apoio. Gostaria também de mencionar que, no que respeita aos clubes e ao apoio aos clubes, para além de estar tudo pago relativamente à época passada, nesta época nós já pagámos mais de 800 mil euros e, portanto, e para além disso temos tudo processado, o que permite aos nossos clubes contarem com a previsibilidade. E, portanto, pago mais de 800 mil euros referente às participações nacionais ao Campeonato de Futebol e aos treinadores, com tudo processado. E, portanto, por comparação com outros anos, numa situação muito mais benéfica, muito mais assertiva e muito mais clara também para a gestão dos nossos clubes. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora secretária regional. Senhora deputada Marta Matos tem a palavra, faça favor.
Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente do governo, senhoras e senhores membros do governo. Eu referi, efetivamente, daquela tribuna uma série de exemplos que sustentam as afirmações que fiz, os exemplos que apresentei e que a senhora secretária, na verdade, não contradisse. Ainda muito recentemente, um agente cultural envolvido em duas associações culturais nos dizia que não recebeu os apoios do REJAC 2025 relativamente a projetos que já executou. São as filarmónicas que nos dizem que não recebem os apoios de Sorefil, as juntas de freguesia, os clubes náuticos que não recebem os apoios relativos ao património baleeiro. São, por exemplo, as associações de voleibol dos Açores, que muito recentemente em comunicado se queixavam dos cortes para a atividade regional e participação nacional e do desinvestimento na formação, pondo em causa toda a organização desportiva para a próxima época. Ainda o mês passado, as associações de futebol da região, na Portugal Futebol Summit, se queixavam da situação de ruptura financeira que vivem por causa dos incumprimentos do governo regional.
clubes regionais que ainda este mês de novembro falharam as participações na 2ª Divisão de Júniores de Futebol e na Proliga de Basquetebol. E muito sinceramente, Sra. Secretária, ir àquela tribuna dizer que está tudo bem, ou levantar-se agora dessa bancada e continuar a dizer que está tudo bem, ou a fazer comparações com 2019 e com 2020, garantidamente não resolve os problemas destas pessoas. Todas as afirmações que fiz, todos os argumentos que utilizei, estão legitimados pela própria voz do setor cultural e desportivo desta região. Porque é eles o nosso foco, porque são eles a nossa preocupação. E claramente, porque também é essa a postura que nos distingue.
Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não existem mais inscrições. Vamos avançar. Sr. Deputado Joaquim Machado, faça o favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente e Srs. Membros do Governo Regional, eu tenho que tomar a palavra para expressar alguma perplexidade com a postura do Partido Socialista relativamente ao setor da educação. Um partido que veio aqui anunciar a disponibilidade para celebrar um pacto com a educação, afinal, limitou-se a fazer duas perguntas repetidas à Sra. Secretária Regional de Educação. A outra perplexidade já é menor, porque antevi que isso iria acontecer, que é, o Partido Socialista começou este debate a falar da dívida e da despesa pública, mas cada senhora e senhor deputado que se levanta do Partido Socialista é para reclamar mais despesa. E, portanto, é uma contradição, insanável.
É para reclamar o que os senhores
deviam pagar e não pagar. Mas eu percebo que o Partido Socialista rapidamente, tenha mudado de assunto e fugido da educação. Porque não lhe interessa dizer, nem ser confrontado com a circunstância deste governo da coligação ter investido em 4 anos mais de 53 milhões de euros em infraestruturas escolares. Não lhe convém dizer que em 4 anos entraram para os quadros das nossas escolas mais 900 professores. Isso não interessa ao Partido Socialista. Não interessa ao Partido Socialista também discutir educação naquilo que são os recursos humanos afetos à atividade, quando mais de 500 assistentes operacionais entraram nos quadros, muitos deles desempenhavam funções em situação precária, estão hoje integrados com regularidade, com previsibilidade, efetivamente, nas nossas escolas. Mas o Partido Socialista também não quis falar mais de educação, sabendo que hoje, comparativamente ao fim da sua governação, temos mais 15 mil computadores e tablets nas escolas, mais 4 mil quadros interativos e mais 4.380 pontos de internet. Isto também não interessa ao Partido Socialista e, portanto, o Partido Socialista fugiu também daqui. Também não quis o Partido Socialista falar, quando aqui abordamos ligeiramente a questão da ação social escolar, de que as famílias hoje pagam menos por uma refeição escolar do que alguma vez pagaram durante toda a governação do Partido Socialista. Aliás, nós fomos o único governo que baixou o preço das refeições escolares. Isso também não interessa ao Partido Socialista. E não interessa também ao Partido Socialista ser lembrado e confrontado com os manuais escolares gratuitos para todos os anos de escolaridade. Isso também não interessa ao Partido Socialista. Isto não é pouco. Não. É muito. É mesmo muito. Eu diria que É obra do Governo da Coligação. E não é apenas investimento. Há também resultados. O Partido Socialista também fugiu, como diz o nosso povo, como o diabo foge da cruz, de falar da taxa de abandono precoce de educação e formação, que era de 27% quando o Partido Socialista era governo e que hoje é 19,8%. Esta é uma autonomia de resultados. O Partido Socialista tem vergonha do seu passado e tem dificuldade. em fazer propostas para o futuro. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Para prosseguir o nosso trabalho, eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Cristina Calisto para fazer a sua intervenção de tribuna.
Agora, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo Regional, o debate sobre o plano e orçamento no contexto dos Açores é um dos momentos mais relevantes da vida política da região e é aqui que se torna visível se o Governo tem uma visão clara, informada e sensível às especificidades do arquipélago e se as medidas que propõe refletem isso e o esforço para corrigir assimetrias e potenciar o desenvolvimento equilibrado do conjunto da região. Neste contexto aqui me debruçarei sobre a Ilha de São Miguel. Nesta ilha, à semelhança de quase todas as outras, temos enormes listas de espera em creches e ATLs. Apesar da taxa de natalidade registada, a rede de respostas à infância e juventude está muito aquém das necessidades desta ilha. O Parque Escolar dos Açores está degradado em todo o arquipélago e em São Miguel não é exceção. Vejam-se os casos do Liceu Antero de Quental, das Laranjeiras, do Fischer, da Escola de Vila Franca, da Ribeira Grande ou da Povoação. Há casos em que as verbas só chegam para remendos, outras só para constar do plano e, em alguns casos, o Governo nem sabe o que quer fazer. Ora a escola é aqui, ora é acolá, adiando de orçamento em orçamento investimentos fundamentais. Em São Miguel, como em todas as outras ilhas, a crise da habitação exclui jovens e sufoca a classe média. Em 2026, nada mudará. Limitam-se aos investimentos do PRR e até os apoios ao arrendamento apresentam prazos absurdos, como se uma família pudesse esperar 8 ou 9 meses por ajuda para pagar a renda ou o senhorio lhe guardasse a casa esse tempo todo. A nível regional, enfrentamos um cenário de agravamento de problemas sociais que todos reconhecem, todos sentem e que, apesar disso, continuam sem respostas eficazes e proporcionais. Entre esses problemas, as dependências assumem um peso devastador. Mas o Governo permanece incapaz de montar uma rede de apoio à altura da urgência que se vive. Nesta ilha, em concreto, a ausência de respostas é gritante. Enquanto isso, do outro lado está um Governo que, em vez de assumir as suas responsabilidades, agora empurra para as câmaras municipais a resolução dos problemas que são inequivocamente da sua tutela. Passou a ser normal discursos onde as câmaras são convidadas a fazer aquilo que compete ao Governo. Depois da habitação, das obras em IPSS, da manutenção dos caminhos agrícolas do Iroa e de outros serviços, agora pede-se também às autarquias que estendam obras às escolas para além do primeiro ciclo e que assumam a frente de batalha contra as dependências e a indigência que cresce nas nossas ruas. Senhores e senhoras, o que estamos a assistir aqui não se chama parceria, é a demissão política deste Governo. Ao nível dos transportes públicos terrestres, estamos onde estávamos. O concurso de transporte coletivo de São Miguel está em tribunal e, pelo andar da carruagem, este transporte, essencial para residentes, turistas e para a sustentabilidade, permanecerá certamente igual, muito idêntico ao que tínhamos há 20 anos atrás. Não tivessem, entretanto, os tempos evoluído e vamos continuar da mesma maneira. E temos infraestruturas fundamentais que exigem decisões sérias. A situação atual do H10, do Porto e do Aeroporto em Ponta Delgada. Em comissão parlamentar ouvimos o Governo Regional dizer que não sabe quanto vai custar o novo hospital. Todos já percebemos que o hospital modular foi uma opção exclusiva deste Governo e o tempo dirá aquilo que já todos sabemos. Temos um Governo Regional sem dinheiro, que fez uma opção comprometedora para a saúde de todos os açorianos e o tempo demonstrará que o modular de provisório vai passando de definitivo com ampliações e beneficiações. E assim vamos estar durante muitos e muitos anos. O Porto de Ponta Delgada está estrangulado e com constrangimentos operacionais que penalizam a economia não só da Ilha de São Miguel, mas também de todos os Açores. O aeroporto está a rebentar pelas costuras e o Governo Regional junta-se à ANA para anunciar o que já foi anunciado há 2 anos. Agora para dizer que as obras que seriam concluídas em 2027 passaram para 2030. Numa ilha com tantas coletividades desportivas e simultaneamente com tantos problemas de dependências, não há uma única resposta, uma única aposta no reforço do Parque Desportivo Juvenil. Nenhuma. E basta analisar conselho a conselho para percebermos a dimensão da estagnação.
Nordeste, 90 mil euros para 4 obras essenciais. E Vila Franca, com 50 mil euros para 2 obras. Ou seja, nada acontecerá. Povoação, 140 mil euros para 4 projetos, incluindo 100 mil para uma escola sem terreno e 20 mil euros para estradas estruturantes. Valores que evidenciam que não haverá nem projeto nem obra. Por isso, ao menos, pavimento sem estrada que liga a povoação à água retorta, o que não é pedir demais. Na Lagoa, valores simbólicos para uma creche, para o Fischer e para o Taludo do Cabo da Vila. Apenas o CACI, financiado pelo PRR, tem expressão, mas mesmo assim com uma verba muito abaixo do montante necessário, mesmo quando o Governo sabe qual é o valor que necessita. Ribeira Grande, 85 mil euros para 2 creches, um ATL e um lar, o que é o mesmo que dizer que nada acontecerá, salvam-se os investimentos na orla costeira. Ponta Delgada, apenas a continuação de 2 obras, a creche de Santo António e a Escola Profissional das Capelas. O que este plano e orçamento revelam para São Miguel é preocupante. A ausência de estratégia e incapacidade de execução. Temos um governo que gera o dia-a-dia, acumulando desculpas, e a favorita é culpar o PS, o que certamente vai vir daqui a nada, e termino com isto. Trata-se tão e somente de exigir que o Governo saiba ler a realidade de cada ilha e que assuma com seriedade a responsabilidade de governar. Não é possível olhar para o que se está à nossa volta e fingir que não é verdade, disse.
Obrigado, senhora deputada. Pergunto se há inscrições, pedidos de esclarecimento em relação a esta intervenção. Sr. Deputado Joaquim Machado, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhores membros do Governo Regional, esta intervenção da bancada do Partido Socialista, feita pela vice-presidente do partido, deputada Cristina Calisto, é uma espécie de desobriga. É o Partido Socialista de São Miguel a tentar reajustar as suas placas tectónicas depois do sismo das eleições autárquicas do passado mês de outubro, nomeadamente daquilo que diz respeito à dissidência da então dirigente e também antiga deputada Sónia Nicolau. Como a senhora, como a doutora Sónia Nicolau, agora líder do movimento independente Ponta Delgada, veio a público falar do investimento da Ilha de São Miguel, logo o Partido Socialista, para não perder mais terreno, tratou de acomodar uma intervenção. Uma intervenção que todavia está desconforme com a realidade e, mais ainda, absolutamente desconforme com as intervenções anteriores que ouvimos da bancada do Partido Socialista, onde toda a gente reclamou mais investimento, insinuando que, afinal, iria tudo para São Miguel. Pelo menos é o que se diz em algumas ilhas. A senhora deputada, entre outras coisas, esquece o seguinte, é que todos nós temos uma história. Uns maiores, outros menores, uma história melhor, uma história pior. Eu não quero pôr nem de um lado nem do outro, vou-me limitar à constatação de factos. Nos últimos 4 anos da governação socialista, o investimento realizado em São Miguel foi, em média, de 164 milhões de euros por ano. 164. Nestes 4 anos que vão de 2021 a 2024, pelo Governo da Coligação, a execução média em São Miguel foi de 195 milhões de euros. Ou seja, uma diferença anual de 31 milhões, o que corresponde a 120 milhões em 4 anos, o que dá uma linda média, se o deputado Vasco Cordeiro, sábados, domingos e feriados, que diferença que isto faz. Mas depois, a senhora deputada Cristina Calisto também, permita-me que diga assim, tem o atrevimento de vir falar de instalações desportivas em São Miguel como se tivesse um histórico brilhante nesta matéria. Sabem, nos últimos 4 anos de governação do Partido Socialista, sabe que instalações desportivas é que foram criadas pelo Governo Regional em São Miguel? A senhora é capaz de dizer? Fica o desafio. A senhora está desafiada a dizer quantas é que fizeram. vai dizer quantas é que fizeram. E depois? E depois também fala de instalações escolares. E pelo meio, de uma forma muito rápida, lá vem uma expressãozinha que os menos familiarizados ou identificados com a Ilha de São Miguel não terão percebido. No meio vem uma palavrinha ficha. Alguns terão pensado que era ficha. Não, é ficha. É uma escola da Lagoa, do concelho onde a senhora presidente onde a senhora deputada foi durante muitos anos presidente. É a escola que, passado o prazo de 10 anos para retirar o amianto, eles não tiraram. Mas mais. Também sobre a escola do Fischer, no seu concelho, com a sua conivência, com o seu silêncio, sabe o que é que fez o governo do senhor que está aí ao seu lado? O seu deputado Vasco Cordeiro. Está mesmo aí ao seu lado. Eu vou lembrar. No ano de 2017, inscreveu no plano 88.500 euros. O relatório de execução de ação diz assim: a ação não teve execução em virtude de não ter sido dado seguimento ao procedimento concursal. No ano seguinte, inscreveu 103.559 euros. E o relatório de execução voltou a dizer a mesma coisa. Em 2019, foram mais generosos e o plano tinha já 147.500 euros. Bom, em nesse ano houve execução, 12.508 euros. E finalmente em 2020, que era ano de eleições, não havia ainda a Covid, só apareceu em março de 2020, portanto, o plano aprovado em 2019 para 2020 era generoso. Tinha quanto? 80, 100, 147, não. 500 mil euros, meio milhão de euros. Meio milhão de euros. Sabe quanto é que foi executado? 6.031 euros. Ou seja, resumindo simpaticamente, de 850 mil euros executaram 2,2%. A senhora não tirou um minuto do seu tempo de Presidente da Câmara Municipal da Lagoa para reclamar ao senhor que está aí ao seu lado a construção de uma escola nova no Fischer.
Muito bem.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Cristina Calisto, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, não foi nada do que não estivesse à espera. Quem fala do passado é porque não tem nada para dizer sobre o presente e muito menos sobre aquilo que será o futuro. Mas, a propósito disso, o que fica da minha intervenção e que reitero aqui é, considerando um plano de orçamento que tem investimentos previstos, os quais, na sua maioria, detêm dotações meramente simbólicas, a pergunta que fica é qual é a estratégia que este Governo Regional tem para a Ilha de São Miguel. Como é que se justifica que, perante necessidades tão evidentes, nada de significativo esteja previsto para o próximo ano no plano de orçamento? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Joaquim Machado, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo Regional. Eu, por instantes, fui ingênuo, devo confessar. Julguei que a inscrição da Sra. Deputada Cristina Calisto era para anunciar e revelar à Câmara as instalações desportivas que o Partido Socialista construiu nos últimos 4 anos da sua governação em São Miguel. Admito a ingenuidade, mas não terei tanta da próxima vez. Mas, Sra. Deputada, há uma coisa que é incontornável. É que quem tem um mau passado não tem crédito para falar do futuro. E, portanto, com um passado deste do Partido Socialista, Deus-nos livre de tão cedo voltar à governação. Aliás, como já hoje tive aqui a oportunidade de dizer, dificilmente se encontra um açoriano. a não ser nessas bancadas, com vontade de voltar ao tempo do Partido Socialista. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Podemos considerar encerrado o debate relativamente a esta área governativa? Creio que sim.